11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Agora sim, 11 minutos, chegou segunda-feira. Segunda-feira é uma espécie de dia nacional da cornetagem. Uma legião de gaiatos fica só à espera da vítima. Alguém que teve o dissabor de ver o time de coração perder no final de semana. E nós vamos saber dos nossos comentaristas de hoje se vivem um dia de caça ou um dia de caçador. Um dos nossos comentaristas é o Aldo Renato, torcedor do Botafogo. Hoje está cornetando ou sendo cornetado, Aldo? Bom dia.
Bom dia, Gesiel. Bom dia a todos aí. Não, por enquanto eu tô tranquilo, né? Porque o meu Botafogo vai jogar mais tarde.
É o jogo da segunda, né? O do Botafogo.
É o jogo da segunda.
Joga contra o Palmeiras.
Palmeiras, tá dependendo no mínimo do empate pra garantir uma vaga lá na pré-Libertadores, como sétimo, pelo menos, né? O Vasco ontem venceu o Cruzeiro inesperadamente no Mineirão. Né, e ocupou a nossa vaga.
Botou lá, tá? Pressão pra cima de vocês hoje, né?
É verdade.
Então você ainda não tá naquela de nem ser cornetado, nem cornetar. Tá esperando o resultado, tá esperando o que é que vai acontecer hoje à noite, não é isso, Aldo Renato?
É isso aí.
Vamos comentar daqui a pouquinho mais sobre esse jogo do Botafogo e também sobre a rodada. Eu quero falar agora também com o meu comentarista aqui do lado, que é o Natan Ferreira. Natan, vou nem perguntar, cornetar ou ser cornetado? O Flamengo começou ganhando, depois perdeu em duas jogadas memoráveis.
Não, o Flamengo não perdeu ontem.
Não?
Não, quem Muralha perdeu.
Ah, o Muralha perdeu?
Aquele rapaz tem sérios problemas na vida, entendeu? Melhor ele procurar uma outra profissão, vender picolé na rua, alguma coisa
começa
assim.
Começa pelo nome, né? Alguém não pode ter o nome daquele e fazer o que o Muralha faz.
Não. Ele tá muito mal, na minha opinião, realmente é pra pensar em encerrar a carreira.
Não, Natan.
Que é isso? Não se recupera, não.
Dá uma força.
Não, não é um jogo ruim.
É uma fase.
Não é fase, não. Aquilo é ele.
Bom, vamos deixar um pouco as cornetadas e as caneladas de lado para falar de homenagem.
Pois é, na próxima quarta-feira, 29 de novembro, é uma data triste para o futebol mundial. Um ano do acidente com o avião que levava a Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-Americana na Colômbia.
Que madrugada, hein? Na madrugada do dia 29 de novembro de 2016, o avião que transportava a equipe da Chapecoense caiu na Colômbia e deixou 71 mortos e 6 feridos.
O acidente aéreo comoveu o mundo. Uma das principais homenagens às vítimas foi organizada em Medellín pelos torcedores do Atlético Nacional, no estádio onde os dois times disputariam a final da Sul-Americana. Os colombianos ainda abriram mão do título da competição em favor dos catarinenses.
E na semana passada, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado aprovou o projeto que cria a Comenda do Mérito Futebolístico Associação Chapecoense de Futebol. A proposta que segue para o plenário visa homenagear cidadãos e atletas.
Relator do projeto, o senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que a tragédia foi um divisor de águas na história do futebol mundial.
Se por um lado o futebol separa, por outro, une. E os maiores exemplos de união em torno do futebol foram vistos após a tragédia ocorrida com a queda do avião. Clubes com rivalidade histórica, torcedores, jornalistas e os mais diversos autores do mundo futebolístico se uniram em torno de homenagens ao clube.
O autor da proposta que institui a Comenda do Mérito Futebolístico Associação Chapecoense de Futebol, senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, ressaltou o simbolismo do prêmio.
Esse é um gesto que não repara a dor das famílias, mas que torna de novo o futebol engrandecido pela passagem deles nos campos de futebol, de todos os atletas, de todos que estavam aquela noite.
Olha, realmente um dos fatos mais tristes, se não o mais triste do ano passado foi esse acontecido com a delegação da Chapecoense, que vitimou atletas, comissão técnica, muitos colegas nossos jornalistas que também estavam naquele avião da Chapecoense. Eu acho que a instituição da comenda é uma homenagem justa, principalmente àqueles que se foram. Natan, aquela madrugada que não tem como você não lembrar, né?
Eu me lembro, assim, que, enfim, eu acordei pela manhã e você liga liga a televisão e de repente vem aquela notícia, você fica num primeiro momento assim, não,
sem
peraí,
acreditar,
como
né?
assim? É, sabe, parece que o cérebro para assim, é uma coisa surreal, como assim, o time todo, o avião caiu, caramba. E acho que essa comenda ela fala por si mesma, né, assim, né? Olha, é para não esquecer do que isso, o quanto isso marcou o futebol brasileiro, o futebol mundial, e não se esquecer da importância da Chapecoense, do próprio o time Atlético Nacional de Medellín, como que aquilo tudo uniu as duas equipes. Acho que a comenda ela fala por si mesmo no sentido de ser uma homenagem a quem fizer o bem pelo futebol daqui para frente.
E aquela homenagem do Atlético Nacional de Medellín foi uma coisa que também marcou o futebol brasileiro. A gente viu muita solidariedade naquilo lá, né, Aldo? Um momento bonito do futebol que muitas vezes traz para a gente imagens ruins. A gente vai falar disso daqui a pouquinho, aconteceu nesse final de semana, mas traz para a gente também imagens de solidariedade, que foi o que a gente viu logo após aquele acidente com a Chapecoense, não é isso?
Eu também, como disse o Natan, eu fiquei pasmo quando fiquei sabendo logo de manhã. E essa homenagem que você falou, né, de ter dado o campeonato para eles, é sul-americana, não é?
Isso.
Quando, né, a Copa Sul-Americana, no estádio, né, todo mundo com uma vela na mão, não sei se você lembra disso.
Não, foi inesquecível aquela homenagem.
E realmente essa homenagem aí, essa comenda, é uma coisa que parece servir de exemplo. Uma boa atitude nossa, né, do Senado, né? E você vê, o time da Chapecoense deu, com esse esforço, né, dessa ajuda mundial até, deu a volta por cima. Hoje, jogou um campeonato brasileiro muito bom.
Isso.
Está lá em nono lugar.
Uma coisa também a se registrar, né? O time praticamente teve que se refazer.
Sim.
E fez um bom campeonato.
Mas isso daí que sirva de muito exemplo, né?
Bom, vamos agora falar sobre a rodada do Brasileirão no final de semana. Muita coisa para falar em pouco tempo que a gente tem, mas a gente vai contar com o poder de síntese aqui dos nossos comentaristas. Eu quero começar falando sobre o campeonato da Série B, porque o América Mineiro é o campeão da Série B. Uma partida memorável. O Independência, me parece que novamente estabeleceu um novo recorde de público. E o América Mineiro é campeão da Série B.
Campeão da Série B, todo mundo esperando de algum modo que o Internacional, né, que enfim, foi o grande time da Série B esse ano, e todo mundo esperando que o Internacional confirmasse o título, e o América Mineiro ali, como um bom mineirinho, foi
pelas
sem muito espetáculo, pelas beiradas, e foi lá e abocanhou esse título aí merecidamente. Parabéns para o América Mineiro.
E tinha que ganhar de todo jeito, né, Aldo? Porque o Internacional fez a parte dele e ganhou de 2-0 do Guarani. Se o América não ganha, o título seria do Internacional. Mas o América confirmou a força aí do futebol mineiro.
E a torcida estava lá em peso.
Em peso. Você sabia 52 minutos, 52 mil torcedores, me parece.
Você sabia que é a sexta vez que ele ganha a Série B?
Uhum.
Sexta vez, o Atlético Mineiro, o América Mineiro. E também vamos lembrar, né, que o Inter, no início do campeonato, não estava nem entre os quatro, né?
Deu uma acelada.
Depois que ele deu uma acelerada. Então, o América sempre esteve lá por cima. E vamos lembrar também que o Ceará entrou, né, em terceiro lugar.
Os quatro, né? América, Internacional, Ceará e Paraná.
E o Paraná, porque o Curitiba, o seu Sport pode até tirar a vaga aí, né, e passar lá pro Curitiba.
Torcemos, né, para isso.
Do Z4. E aí o Paraná, olha só lá, o que vai ser lá, a cornetada, como diz o Adriano.
Pois
aí.
É.
Todo mundo torcendo pro Curitiba cair, porque o Atlético Paranaense subiu.
Eu acho já até, Natan.
O Paraná, quer dizer.
Eu já acho até, e o Natan há de concordar comigo como um bom colega, que o Curitiba já tem até um motivo para cair, porque de qualquer forma o Estado não vai ficar sem um representante na Série A.
Só fazer aqui um trabalho de interpretação, Aldo, do que o Gesiel tá falando, é porque se o Curitiba cai, é a grande chance do Sport dele subir, né? Porque...
Lógico.
Não, agora, não estou vendo isso, Natan.
Tem que ganhar também. O Sport ou o Corinthians, né? O Corinthians vai jogar
olha, se tiver reserva. Pelo lado do Patrão, vendo o seguinte: se o Paraná já subiu, se o Coritiba cair, não vai ser uma tragédia. Não vamos ter time. Não, vai ter. O Paraná já está classificado.
Vocês, torcedores do Sport, são chapecoense como nunca no próximo fim de semana,
e
né?
E rubro-negro, claro. Não poderia deixar.
Pois de... Natan. E a Chapecoense brigando para ficar lá em sexto ou sétimo. Quer dizer, o Curitiba tá pegando um jogo
peraí, deixa só organizar aqui. Vamos terminar a Série B que a gente vai pra Série A. Vocês estão muito ansiosos.
Já acabou a Série B.
Na Série B, quem sobe? América Mineiro, campeão, Internacional, Ceará e Paraná. Quem desceu vai jogar a Série C no ano que vem. Luverdense, Santa Cruz, ABC e Náutico. Portanto, os dois pernambucanos vão jogar a Série C no próximo
que
ano.
Que coisa, hein? Santinho e o Náutico na Série C.
E o Náutico perdeu com uma goleada de 3-0 ainda, cara, da Luverdense. É um negócio complicado. Essa é a Série B. Vamos agora para a Série A, que vocês estão muito animados para a Série A. Já começar dizendo que o Corinthians já botou faixa, levantou título. O Corinthians não precisa ganhar mais nada.
Acabou.
Não precisa ganhar mais
só
nada.
Só vai ganhar do Sport para confirmar, para terminar o ano bem, né, Aldo?
Natan, por favor.
O Corinthians não vai querer terminar o ano dele com uma derrota.
Não, mas não tem mais o que fazer, não, Natan. Já botou a faixa, o título. Esse último jogo é só para cumprir tabela. Bom, na Série A, nós tivemos muitos jogos que, assim...
Surpreendentes.
Primeiro, nós vamos começar por um fato que aconteceu com a Ponte Preta. Vamos falar do que está emocionando, que é exatamente saber quem fica na Série A e quem cai para a Série B do ano que vem. A Ponte Preta tinha que ganhar de todo jeito, jogava o jogo da vida contra o Vitória e começou até bem. Fez 2-0 no Vitória, mas depois o Vitória surpreendentemente virou 3-2. E aí aconteceu o que a gente nunca quer que aconteça. O futebol saiu de campo e a violência entrou em campo. Literalmente.
Lamentável.
Torcedores entraram em campo, tentaram agredir jogadores da própria Ponte Preta. Ficou uma coisa complicada e o jogo teve que ser encerrado. Ainda faltavam quase 10 minutos para terminar o jogo, mas teve que ser encerrado por falta de segurança. Natan, aconteceu de novo, Natan.
Pois é, e um negócio tão, tão imbecil, tão... Porque, cara, tinha quase 10 minutos, dava muito bem para a Ponte ainda correr atrás.
Exatamente.
Nem que seja para conseguir um empate. Mas aí a irracionalidade, a imbecilidade de alguns... E eu costumo não chamar de torcedores, de bandidos, que quando isso acontece para mim, são bandidos, não são torcedores. Tem uma cena do goleiro Aranha da Ponte sendo literalmente cercado pelos torcedores.
Armados,
e um segura ele pelo braço e tipo assim, olha, cara, aquilo é...
O cara armado com uma porrete,
perigosíssimo.
Um negócio
que é isso?
E com isso a Ponte Preta caiu, né? Já caiu ontem mesmo, não teve condição de retomar o jogo terminou ali mesmo, Ponte Preta rebaixada, e na Série B ainda tem essa complicação aí que com certeza o Moisés Lucarelli vai ficar interditado aí por um bom tempo.
Pois é.
Porque as imagens são muito claras com relação ao que aconteceu ontem. Uma coisa que a gente não queria que aconteça, nunca quer que aconteça, o que a gente quer ver é futebol, mas na realidade isso aconteceu ontem. O jogo do sábado do Sport Fluminense, teríamos que ganhar o Fluminense de todo jeito e ganhamos.
Ganharam bem, né?
Ganhamos bem.
Ganharam bem do Fluminense. O Fluminense é um timezinho, né?
Ele tá fazendo isso pra provocar o Adriano, que desde as 7 horas da manhã que o Adriano manda mensagens pra cá falando do Muralha. E aí você sabe, né?
O Adriano, ele é o torcedor do Fluminense mais apaixonado pelo Flamengo que eu já vi no mundo.
Você diz isso por quê, Natan?
Ele é apaixonado, ele não esquece o Flamengo um instante da vida dele. Eu tenho certeza que ele dorme com um travesseiro rubro-negro. A certeza.
Adriano, tá aí pra você.
Mas foi um... Ei, Natan, foi um resultado surpreendente, não foi?
O do Sport?
Não, do Flamengo.
Não, foi...
Por causa do goleiro.
Não, o Muralha. Como eu disse aqui no início, lá estou falando...
Sabe que o nome dele é Alex Ribeiro?
Alex Roberto.
Roberto.
Não vou... Pronto, não
é,
vamos chamar...
É o nome que eles estão chamando.
Isso, não, vamos esquecer o Muralha. O Alex Roberto, esse rapaz, ele tem que fazer qualquer outra coisa da vida dele, menos jogar futebol.
Mas uma fase complicadíssima.
Não.
Há um ano atrás a gente veio que o Muralha estava...
Não, ele não tem condição técnica. Ele não tem condição técnica.
E nem
que
tirar né?
emocional. Ele é muito ruim.
Para o jogo de quinta-feira, você acredita que então não. Se advoga que o
Não,
Muralha
ele tem que sair. Tem que colocar o rapaz lá que veio da base, entendeu?
Tal do César.
Porque emocionalmente o Muralha não tem a menor condição. Ele não tem. A torcida... Passou o jogo inteiro, desde a primeira falha dele. Passou o jogo inteiro, ele tocava na bola. E, cara, o Santos finalizou 3 vezes. 3 finalizações do Santos. Dessas 3, 2 entraram por falhas bizarras do senhor Alex Roberto.
E já vem, isso já vem acontecendo há um certo tempo, né? A gente tem pra cair 2 e 4 times disputam essa permanência. Digamos assim, nós temos aí Avaí, Sport, Curitiba e Vitória para 2 vagas, porque Ponte Preta e Atlético de Goiás já caíram. Isento, Natan, não deixe aqui transbordar o título de 87. Quem cai e quem fica? Nós vamos para a última rodada no domingo.
Vamos lá. Vamos lá. O Avaí vai enfrentar o Santos na Vila.
Isso.
Já era. Eu acho que o Avaí cai. O Sport precisa vencer o Corinthians e precisa que o Coritiba e o Vitória não vençam seus jogos, para que o Sport possa passar Coritiba e Vitória.
Vitória joga contra o seu Flamengo.
Exatamente. Eu, sinceramente, eu acho que o Sport também cai, porque o Flamengo não vai vencer o Vitória lá na Bahia.
Mas precisa dessa vaga para Libertadores.
Mas
não ganha.
Não ganha.
É uma parada duríssima jogar contra o Vitória dentro de casa. Isso aí eu reconheço. E o Coritiba joga contra...
O Coritiba...
Chapecoense,
sim, a gente já falou aqui.
Em casa, lá na Chapecó. Lá.
Então você acha que continua na Série A, Coritiba e Vitória, Sport e Avaí?
Eu acho, Gisele. Infelizmente, para vocês, para mim não, porque sinceramente eu acho que vocês merecem ir para a Série B de novo.
Bom. Não, Natan...
Mas assim, uma visão bem realista.
Do que está acontecendo
a
hoje?
A tarefa do Sport é muito difícil.
Não é fácil.
É muito difícil.
Eu dizia isso antes do jogo contra o Fluminense, que o jogo para a gente ganhar era aquele do Atlético de Goiás que a gente perdeu. Aquele jogo ali era fundamental. Mas ainda existe uma esperança.
Não, tem chance.
Dependemos só da gente.
E,
né?
e o futebol é essa coisa
tem,
que...
É o inacreditável.
Sabe o que o Aldo pensa?
Aldo, você acha que cai quem?
Como diz o Natan, o Avaí é um dos que cai desses 5 que você citou.
Sport, Curitiba e Vitória, valendo a nossa amizade.
Eu acho, o Curitiba, rapaz, tá jogando mal demais. Jogou agora em casa, perdeu pro São Paulo 2-1. São Paulo não jogou lá essas coisas. Então, eu particularmente, eu acho que o Curitiba é que vai cair. E o Sport vai ficar, porque o Vitória vai pelo menos empatar com o Flamengo, você vai ver. Ele não perde pro Flamengo, não.
Bom, mas de qualquer forma...
Mas o Sport tem que vencer o Corinthians. Você acha que vence?
Eu acho que vence. Eu acho que vai vencer o Corinthians.
Diz que vão botar ingresso a R$2.
Com o time reserva. R$2, né, o ingresso?
Diz que vão botar ingresso a R$2.
Vai ser onde o jogo?
Na ilha?
Agora, só para finalizar, que a Samara deve estar 2 dias para acabar já.
Nós temos 1 minuto, 30 segundos, digamos assim.
Só para terminar, eu só vou lhe dizer, vocês estavam falando aí sobre esse caso de torcedores, esse torcedor revoltado, que não sabe torcer, está estádio. Você lembra, há uns 3 anos atrás, eu acho, ou 4, que o Curitiba foi rebaixado e eles quebraram o estádio lá do Curitiba também?
É verdade.
Espero que o pessoal lá já tenha uma previsão disso, né? Os próprios presidente de clube, torcedor também.
É verdade, bem lembrado.
Se conscientize
Né, e vai ser uma última rodada decisiva aí para Sport, Avaí, Coritiba e Vitória. Então que esse episódio lamentável da Ponte Preta seja restrito somente a lá no Moisés Lucarelli mesmo, quem vai cair ou quem vai ficar, isso seja decidido somente no campo, no futebol, porque é assim que tem que ser. Bom, gente, terminamos o nosso 11 Minutos de hoje e na próxima sexta-feira a gente vai já repercutir o jogo do Flamengo que acontece na quinta-feira, que a gente nem deu tempo de falar.
A partida de volta, né, com o Júnior Barranquilla
e o Flamengo. Obrigado, Aldo, um grande abraço e vamos ver o que é que vai dar hoje entre Palmeiras e Botafogo.
Abraço, José, abraço a todos aí. Bom dia.
Nathan continua aqui com a gente para mais meia hora de Conexão Senado. A gente vai para o intervalo e volta daqui a pouquinho.